maioria de nós tem uma apreciação natural pelo bom acabamento. Seja um carro bem clássico, bem preservado, uma peça complexa de madeira ou até mesmo um edifício que reflete um projeto arquitetônico e engenharia complexa. O fino acabamento se destaca e quase exige nossa atenção. No entanto, por mais incrível que o homem possa criar, a Bíblia diz que nós, você e eu, somos a obra nas mãos do próprio Deus, criados e projetados por aquele que criou e projetou o universo. Mas, para aqueles que estão em Cristo, ser obra de Deus é ainda mais especial. Quer saber por quê? Bem-vindos ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson Tawil e continuamos na série sobre as características que os cristãos têm. Uma dessas características é descrita em Efésios capítulo 2, verso 10, que diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou boas obras para nós fazermos. Discutiremos como isso afeta os cristãos e o mundo ao seu redor. Fique conosco, o Douglas Peck e eu voltaremos já já para falar sobre isso aqui no Chamados à Vitória. Douglas, bem-vindo de novo.
Muito obrigado, Edson.
Tenho certeza que nossos ouvintes estão ligadérrimos aqui no
espero
programa.
Que
né?
Sim, é. Espero que sim.
Douglas, eu acho incrível que, como cristãos, cada um de nós foi criado para Deus e para um propósito, né?
Exatamente. E quando você para e medita sobre o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que você leu agora há pouco, É uma coisa notável, né?
Deus já preparou boas obras para nós fazermos, né?
Sim, e uma das coisas surpreendentes sobre esse versículo e o cristianismo em geral é que essas boas obras não se limitam a um grupo especial de pessoas. Né?
Ou seja, você quer dizer sobre ministros, pastores e outros líderes da igreja?
Exatamente. Quando Efésios 2:10 diz em Cristo Jesus para fazermos boas obras, ele se refere a todos que estão em Cristo. Uhum. Isso todos nós precisamos entender. Né? Nesta série, nós aprendemos sobre as características que os cristãos têm. Cristãos são aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Redentor e Senhor. Eles nasceram de novo pelo Espírito Santo e entregaram suas vidas completamente a Cristo. A Bíblia diz que estas pessoas estão em Cristo e aqueles que estão em Cristo são todos iguais perante o Senhor.
E o que você quer dizer com isso? Iguais perante ao Senhor.
O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 3 o seguinte, no versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Algumas pessoas acham que quem é mais rico, tem uma certa aparência, uma classe social, ou está com a raça certa, ou faz as coisas boas, então essa pessoa é que é especial para Deus.
Parece que em princípio os discípulos acreditavam nisso.
É verdade, e é por isso que quando Jesus disse em Mateus capítulo 19, 24, eles digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por esse motivo, os discípulos ficaram surpresos, né? Mas em Cristo, todos somos iguais, o que significa que todo cristão é criado por Deus para as boas obras.
Todo cristão é criado em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou previamente para nós.
Isso mesmo, exatamente. Então, se você é um cristão rico, você é criado para boas obras. Se você é um cristão e é pobre, foi criado para boas obras também. Se você é um cristão velho, jovem, homem, mulher, deficiente, atlético, gênio ou deficiente mental, marginalizado ou popular, um tímido, desajeitado, ousado, conhece um pouco da Bíblia ou conhece muito, você está em um país em que você tem liberdade ou um em que você não tem, todo cristão é criado em Cristo Jesus para fazer as boas obras que Deus preparou antecipadamente para nós.
Douglas, eu tenho uma pergunta. E pode ser que até o ouvinte esteja aí na mente. Mas vou deixar para fazer daqui a pouquinho. Fique com a gente. Você também, ouvinte, fique conosco. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa para homens que querem ser o que Jesus Cristo desafia a ser. Hoje nós estamos discutindo como os cristãos são obra de Deus, criados para boas obras e que Deus já preparou para nós. Acabamos de falar sobre como todo mundo que declarou Jesus como Salvador e Senhor tem boas obras para fazer, para as quais Deus as preparou. Douglas, minha pergunta é a seguinte: e se o cristão não quiser fazer boas obras, como é que fica?
Boa pergunta essa, hein? Nós lemos o que Tiago escreveu no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O que Tiago está dizendo? Se você é cristão, o fruto natural de ser cristão é servir aos outros.
E Jesus mesmo disse, né, Douglas? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Quer dizer, o exemplo.
Exatamente. Ele é o nosso modelo, né? Quando nós fazemos a obra que Deus criou, nós honramos a Jesus. Mas temos que ter cuidado para servir corretamente.
O que é o pior, né? A gente pode não servir corretamente.
Sim. Eu acho que nós temos 6 diretrizes que nós devemos observar quando estamos servindo ao Senhor. A primeira é que servimos porque somos salvos. Nós não servimos para ser salvos.
Isso, muito bom. Muito bom.
Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós lemos o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós servimos porque somos salvos, e não para ser salvos.
Aliás, Deus não divide a glória dele com ninguém.
Exato, ele é que salva.
E é muito importante nós lembrarmos disso, né? Agora, qual a segunda diretriz, Douglas?
Nós servimos por gratidão, não por um mero dever legal, né? Um exemplo seria o marido que resmunga quando vai ajudar em casa, né? Ajudar a esposa.
Aí ela... Ontem eu fiz isso, cara.
Você fez isso? Olha, então ouve só o que eu vou dizer, hein? Ele resmunga quando vai ajudar a esposa em casa, mas aí ela fica doente, quase morre e se recupera.
E aí muda a atitude dele.
Pois é, porque agora ele faz as mesmas coisas, mas com gratidão, porque a sua esposa ainda está com ele. E com alegria, porque ele ainda pode servi-la. Jesus Cristo fez muito por nós ao nos salvar dos nossos pecados. Os nossos corações agradecidos devem nos levar a fazer as boas obras para os outros, né?
Qual é a terceira diretriz? Estou lembrando aqui da experiência.
Pois é, vai resmungar.
Depois tem que acertar como
é.
Qual é a terceira diretriz que nós devemos seguir quando fazermos as boas obras de Deus, Douglas?
Nós devemos servir pelo poder do Espírito Santo e não pelos nossos próprios esforços. Isso significa que estamos cedendo a Deus e dependendo da sua força em servir aos outros. Né?
E a quarta?
A quarta orientação é que, como cristãos, nós devemos servir através do amor. Não do medo.
Ué, como é que é isso, medo?
Lembra daquele marido resmungão que a gente falou agora há pouco?
Aquela cuja esposa ficou doente, mas depois que ela melhorou, a atitude dele mudou.
Então, antes da sua esposa ficar doente, ele servia de má vontade, porque ele não queria ser incomodado.
Entendi. Depois ele serviu por causa do amor por ela.
Exatamente. Mas, infelizmente, existem alguns cristãos que acreditam que se a gente não faz a coisa certa, não diz a coisa certa, não vai à igreja regularmente, as pessoas ficam com medo que Deus vai castigar.
Ou seja, minha oração não passa do teto, não passa...
Pois é, mas em vez disso nós devemos servir não pelo medo do castigo, mas sim porque Deus nos ama, não é?
Quinta diretriz, Douglas?
Então, quando estamos fazendo as boas obras que Deus preparou anteriormente para nós, nós precisamos lembrar que servimos como amigos do Mestre, não como escravos do nosso Mestre Jesus Cristo, né?
Essa lembra um pouco a última diretriz, né?
De certa forma, né? Jesus disse em João 15, versículo 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Muitos poucos de nós têm chefes em nosso trabalho que também são nossos amigos íntimos, né? A amizade é mais profunda, é mais pessoal. Essa é a relação que os cristãos têm com o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, nós cooperamos com ele. É um relacionamento muito especial.
Aliás, uma honra, um privilégio não sermos escravos, né?
Sim.
O que deveríamos ser, mas Cristo nos chama de amigos.
Exato.
Essa é uma graça incrível.
Sim.
Vamos lá, Douglas. Qual é a última orientação que nós devemos usar para servirmos?
A sexta diretriz ou orientação é que nós devemos servir com a vida interior de Cristo, não apenas com o seu exemplo.
Como assim? A vida interior de Cristo, não apenas o exemplo dele?
Sim. Sem ser muito técnico, há quem ensine que Cristo não veio para nos redimir. Eles ensinam que Jesus acabou só sendo um exemplo para nós de como viver. Ele é só um bom professor. O problema desse ensino é que nossos pecados não são tratados. E somente Cristo pode tirar os nossos pecados, não é? Então, se ele não é tratado, não há salvação para nós. Mas João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles que fazem isso também podem declarar o que Gálatas 2:20 diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a Bíblia diz que eu tenho a vida de Cristo em mim. Então, como cristão, é assim que eu posso fazer as boas obras de Deus, as que ele preparou para mim.
Agora, religiosidade tem muito, né? O povo está querendo ver exemplo, né?
Exato.
Vida de Cristo em nós.
Exato.
Gálatas 2, versículo 20, diz realmente o fundamento de toda esta série, né?
Verdade, Edson. E com o programa de hoje é muito importante entender que a nossa identidade em Cristo está na base de qualquer ministério que nós devemos fazer, não é?
Então vamos dar uma resumidinha de hoje, Douglas, por favor.
Sim. Como cristãos, somos a obra de Deus. Portanto, todos nós que chamamos o nome de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, temos obras, ou maneiras de servir, né, que Deus já preparou para nós. Mas nós aprendemos que existem 6 direções que nos dão graça ao servir ao Senhor. Primeiro é que os cristãos servimos porque somos salvos. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Segundo é que os cristãos servem por gratidão e não por mero dever legal. Os cristãos também servem pelo poder do Espírito Santo e não por nossos próprios esforços. Os cristãos servem através do amor e não do medo. Os cristãos servem como amigos do Mestre e não apenas como escravos. E a última orientação a lembrar é que os cristãos servem pela vida de Cristo e não apenas pelo seu exemplo. Mas tudo isso começa com estar em Cristo.
Maravilhoso o fundamento desta série, né, Douglas?
Exatamente.
Nesses programas nós discutimos como os cristãos devem levar uma vida centrada em Cristo. Ter Cristo como seu Cordeiro, seu Senhor, sua vida, seu libertador e líder. Além disso, aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. São uma nova criação. São cidadãos do céu e obra de Deus, né, Douglas?
Exato. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus Cristo oferece o que todos nós desejamos: amor incondicional, verdadeira alegria e a paz interior.
Amém. Obrigado, Douglas.
De nada.
Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje, no último programa desta série, conversamos sobre como o cristão que está vivendo em Cristo é obra de Deus. O material que usamos foi baseado no trabalho de John Woodward e Grace Fellowship International e usado com permissão, claro. Querido ouvinte, caso você queira mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br. Esperamos contar com você, hein, no nosso próximo programa. Até lá! Este programa foi apresentado por Douglas Peck e por mim, Edson Tauil, e na mesa de som, Luiz Felipe. Obrigado e até o próximo.